Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Para-Brisa, meus amigos, e dessa vez, novamente, um Para-Brisa News. Tô aqui com meu amigo Matheus Rocha.
Eu novamente tô sempre aqui.
Exatamente. E vamos!
Ai meu Deus, cara, calma aí.
O quê?
Parece que é todo dia. Dá uma olhada. Você tá nos códigos, né? Dá uma olhada lá no Apolo novamente lá. Olha lá no Apolo, na direita.
Não, deixa eu ver aqui. Cadê? Apolo. Ah, tá vendo?
Apolo. Ali embaixo.
Sim, jogando entrar e quebra-cabeça.
O cara é viciado.
Caralho.
Meu Deus, mano.
Puta que pariu, cara. Pra quem não tá entendendo, quem que tá escutando, é no Discord, o aplicativo de conversa. Se você não conhece o Discord, é tipo o Skype versão melhorada. Quer dizer, acho que até sacanagem chamar isso de Skype de tão bom que é. Mas é um aplicativo de conversa por áudio. E do lado fica aparecendo os usuários. Alguns são bots, alguns são usuários de verdade. E no caso desse usuário aí, que chama Apolo, tá escrito jogando hentai quebra-cabeça. Porque o Discord é um aplicativo gamer, então ele mostra que jogo você tá jogando. Tô direto, o cara tá jogando hentai quebra-cabeça. Isso é bem estranho, mas enfim. Vamos começar mais um Para-Brisa News. E vamos começar com a primeira notícia. Escuta essa, menino. Homem é preso após furtar 126 pares de chinelos por fetiche.
Nossa, eu jurava que você ia falar que era Havaiana, porque Havaiana, fora do Brasil, o bagulho é caro mesmo.
É.
Sabe, é questão de um pra um no dólar. Sabe, tipo, uma Havaiana feminina aqui. Aquela Havaiana chiquinha, tá?
Caramba.
R$32 aqui é R$32 dólares lá.
Sim, vamos ler, ó. Ó,
o bagulho é caro, mas sim, caralho, por fetiche, como assim?
Não é no Brasil, não. Terarapat Klaya gosta de chinelos. Na verdade, pra ser mais preciso, ele os ama. O homem cetopeia de 24 anos acumulou nada menos do que 126 pares. Todos furtados de casas na cidade de Nong Thai Buri, na Tailândia.
Casa? Não é nem de loja.
É de casas, cara.
Puta merda, mano.
Cara, isso é bizarro. Aí ele falou, ele confessou que ele tem fetiche por chinelo de vários tipos e várias cores. Mais que isso, ele revelou que gosta de fazer sexo com calçados rasteirinhos.
Cara, eu não vou julgar, porque tem tanto fetiche estranho por aí.
Tem, cara, tem fetiche.
Eu não vou tem, zoar, cara. Não, porque...
E fetiche é um bagulho que você não pode zoar, mas... Tem uns que não tem como, cara. É o prazer do cara, mas, mano, o cara transou com o chinelo, mano. Cara, você já... fala,
né? Cara, ó, tem dendrofilia, zoofilia, tem tudo que tem filia no nome, você já sabe, né?
Sim,
necrofilia. Sim. E transar com o chinelo é de menos, né?
Caralho, realmente. Cara, assim, aí você tem um ponto, né? No mundo maluco que nós vivemos, acho que transar com o chinelo é bem de boa. Cara, e o pior, cara, quando fala o cara tem fetiche em transar com chinelo, eu imagino a cena, cara. Não tem como imaginar a cena. Tá, minha imaginação.
Eu tô tentando imaginar como que ele faz, ele enrola, tipo, se for Havaiana, ele enrola e faz ele em volta.
Ele faz tipo um funil, né, será?
Um rolinho e coloca lá e bate no funil, ou ele só deita em cima e arrasta esse... Caralho!
Cara,
como? Ué, será que ele fura o chinelo? Caralho, e agora?
Caralho, eu nem pensei pra esse ponto de vista, furar o chinelo, imagina.
Como ele faria o ato? Como é que ele copularia com o chinelo?
Ó, vamos supor que esse cara é casado. Mano, a esposa do cara contra o cara com um pinto atravessado em um buraco no chinelo.
Não, primeiramente, eu não acho que ele é casado, porque você teria que esconder os cento e tantos chinelos.
Cara, é um ponto.
Né, porque todo dia chega o chinelo novo e que porra é essa, meu amor? Amor, como assim? Deixa você trouxe o chinelo? Esse chinelo tá velho. Você tá roubando o chinelo dos outros, Carlos?
Terapat contou que gosta de usar por horas o mesmo par da coleção. Depois ele abraça e beija os calçados e os esfrega no corpo.
Ah, não, mano.
No auge da fantasia, ele faz amor com as peças.
Em como? Essa é a pergunta, como?
Como? Não, já sabemos que ele abraça e beija. Como que você abraça um chinelo, cara?
Não, pronto, ó, ele gosta de abraçar e beijar. É nojento? É nojento.
Sim, mano, como que você abraça um chinelo?
Mas agora ele, no auge da fantasia, faz amor com as peças, como?
Caralho. Não, e o pior...
Ah, caralho. Teve reconhecimento de pares, mano. Moradores foram chamados à delegacia para reconhecer os seus pares. Quem ia querer o chinelo de volta?
Cara, isso que veio na minha cabeça.
Você descobre que o cara confessou que ele trepa com o seu chinelo, pode ficar.
É, pode ficar, eu também deixaria. Cara, mano, imagina, você, tipo assim, o cara, ele passou a rola no chinelo da população inteira, no chinelo de cada um. O cara transou com o chinelo de cada um. Mano, eu nunca escutei isso na minha vida, cara. É maravilhoso. Nossa, cara.
Mãe. É, aqui, ó. O ladrão sequer respeitou a quarentena e se manteve em ação de máscara.
Pelo menos é consciente, né?
Cara, então, nossa. Isso que é empenho, sabe?
Transou com chinelo com consciência. Roubou o chinelo dos outros, mas o quê? Não quer passar um vírus pra galera.
Exatamente.
Ó, e ainda tem um PS aqui. Essa compulsão dele é antiga, ele tinha sido preso ano passado por ter furtado grandes quantidades de chinelos em outra cidade. É, eu acho que se fosse no Brasil, provavelmente seria o caso do maníaco do chinelo, provavelmente. Ou o maluco da. O maníaco da Baiana, não sei, cara. Isso é uma loucura, cara. Não, e o pior é que depois do chinelo, se a população tentar usar o chinelo, né? Aí não solta do pé mais, né? Tá ligado, né? É, que aí vai tacar cola, né? Ele vai deixar a cola do chinelo? Enfim, cara, que notícia bizarra. Agora vamos pra segunda notícia. Inclusive, antes de ir pra segunda notícia, eu vou fazer também um podcast sobre fetiches, hein, menino Matheus? A gente tem que fazer um podcast sobre fetiches, hein? Não podemos esquecer.
Bem interessante isso aí. Você vai contar o seu?
Claro, eu não tô aí, cara. Eu sou sem vergonha mesmo.
Olha. Não, mas não, você é sem vergonha porque o seu não deve ser tão...
É, sim. Tem uns que são meio vergonhosos.
Né? Profundo, assim, na camada negra da humanidade. Não, tem uns aí que você... Não.
Não. Os caras, eu não tenho fetiche que alguém me chamaria de doente, eu acho.
Então, né? Esse cara não acha que chamaria ele de doente.
É, realmente. Eu também não acho que ele é um doente porque tá querendo transar com o chinelo da galera. Acho que ele seria um doente se ele fosse que nem aqueles malucos lá que... Você viu esses casos dos caras que saem gozando no outro no ônibus? Nos outros no ônibus?
Ah, velho, tem essas porra mesmo. Nossa.
Seria bizarro se ele saísse, sei lá, transando com o chinelo da galera, com o chinelo no pé da galera.
Parece que tem muito, velho, o que tem de mulher contando,
mano,
essa
eu,
bosta.
Cara, né? Isso, eu acho isso bizarro, cara, isso... Mano, se o cara faz um negócio desse perto de mim, mano, eu quebro o cara na porra. Eu não tenho outra reação a não ser quebrar o porra, não, cara. Eu sou fraquinho, eu sou magrelo fraquinho.
Então, tradução, você vai apanhar do cara que você queria bater.
Ah, sei lá, cara, a população...
Depois de apanhar, ele ainda vai fazer o ato no seu corpo tirado no chão.
Caralho!
Caralho, nossa, eu sou muito nojento, meu Deus do céu.
Que cena horrível, cara. Não, eu me imaginei.
Esquece essa merda, não imagina, esquece isso, pula, próximo.
Não.
Caralho.
Ok.
Não, sério, pula.
Não, só falar.
Obviamente, não, sério. Sério, não, já tá ruim.
Então vamos lá.
Tá ruim aqui, pula.
Agora, a segunda notícia, cara. Não o suficiente coronavírus, olha. Novo surto de ebola declarado na República Democrática do Congo, anuncia a OMS. Porque corona não é suficiente, né,
não,
cara?
Não, pô. Ué, bem-vindo, mano, né? Você tá sabendo, não? Sexta temporada, cara, pô. Tem que ter algo novo, mano, né? Sempre algo novo.
Cara, isso é bizarro. O ano não para de parecer coisa maluca. Eu te mandar o link da notícia, eu vou ler aqui pra você.
Eu realmente quero ver a página 97 do livro de história em 2047.
Caralho, mano.
Página 97. Hackers invadiram o sistema da polícia de Minneapolis. E, enquanto isso, manifestações contra o racismo. E depois um surto de ebola. Não, mas não tava... A gente não tinha parado na parte do coronavírus. Então, tá no mesma época. Na mesma época. Os alunos falam, que porra é essa? O que é que cai na prova?
É muito maluco essa época que a gente tá vivendo. É muita informação. provavelmente não vai caber tudo nos livros de história. Então vamos lá. Um novo surto de ebola foi declarado nesta segunda-feira na República Democrática do Congo, informou a OMS. Segundo o governo, 6 casos da doença, que inclui 4 mortes, já foram detectados. Os novos casos estão acontecendo em Mabandaka, na província de Equateur, no oeste da República Democrática do Congo. O país fica no centro da África, também enfrenta a pandemia do Covid-19 e o maior surto de sarampo do mundo. Porque desgraça pouca não pode, né?
Cara,
tem que
assim,
ser 3 de uma vez, né? Puta que pariu. Cara, imagina, mano. Imagina, não, o brasileiro, ele toma muito no cu, mas a gente poderia, você tá ligado que a gente poderia tomar no cu mais ainda, você tá ligado, né?
Isso é um desejo?
Não é um desejo. Eu falo...
cara, é um desejo, meio escondido aí, porque, cara...
Cara, eu não escondo nada. Não,
poderia ser pior, mas sem poder ser pior, né, meu
sim,
cara?
Sim, porque a gente tem muito problema, porque a gente é um país de terceiro mundo, mas tem uns problemas
não,
que
não,
eles...
Não, o pior é que não é um país de terceiro mundo, cara. Sabe, não é tão ruim. Tá entre as 10 maiores economias
não.
do mundo, tava em sexto. Caiu, mas tava.
Não, mas é um país terceiro mundo. É porque...
Eu diria que é um país de 2,5.
Não, mas aí que tá o detalhe. Isso aí não faz sentido.
Eu tô zoando, cara.
É, vou te explicar por que agora. Senta que lá vem história.
Eu tô zoando,
não, mas... Não, eu sei que você tá zoando, mas tem gente que acha que essa classificação de mundos... Tem muito a ver com a... Realmente com a economia coisas, do país. É, com o número, com a economia do país. Isso é um negócio muito simples, é. Porque na época da Guerra Fria, primeiro mundo era Estados Unidos, segundo mundo era... Bloco Soviético. Terceiro mundo eram os países não aliados. Só que como a maioria dos países não alinhados eram mais pobres, meio que terceiro mundo virou uma palavra para país subdesenvolvido, entendeu? Tinha país de primeiro mundo, que hoje em dia é chamado de primeiro mundo, que na época era terceiro mundo porque ele não se alinhava a nem comunista, nem o capitalista, entendeu?
Aí agora qualquer coisa que é rico já deu
nominado. Aí acabando que virou um termo para país fudido. Mano, o ano tá muito maluco. Teve vulcão, teve... Risco de terceira guerra mundial, teve coronavírus, teve protesto, é tudo quanto é caralho, cara. O ano, vamos ver o que o ano aguarda, né? O que nos espera nesse ano. Tem mais alguma coisa pra comentar, menino Matheus, sobre esse surto de ebola?
Eu nem tô sabendo a notícia direito.
É, como assim você não está sabendo a notícia direito?
Não li muito sobre a negócio de ebola, mas pra ser sincero, não li foi nada. Só ouvi falar, tá tendo surto de ebola no Congo. Mas realmente não...
Sim. Eu não vou ler essa matéria toda, porque primeiro que ela é grande, e segundo que ela é chata.
Segundo que ela não é tão engraçada o suficiente pra poder te fazer ler ela toda,
isso. Não é engraçada. Na verdade, essa notícia não é nem engraçada. Eu só coloquei ela aqui, primeiro porque é inusitado, e segundo porque no nosso primeiro podcast juntos, você falou... Que os alienígenas deveriam trazer o ebola. Você tá lembrado disso, menino Matheus?
Não. Deveria ter trazido o ebola melhorado. É, você quer matar todo mundo, tem que fazer um ebola que, né, que dissemina de uma vez e acaba. Né? Não uma doença levezinha. Tem que bater, uns 57% de mortalidade? 80%?
Caralho.
Sabe?
Sim.
Assim, se você quer aniquilação, é isso aí, é isso que eu tava explicando. Mortalidade e... Só que o problema da ebola, né? O problema não sei, depende do seu ponto de vista, do que você tá falando.
É.
O problema pra disseminação da ebola, que é bom pra nós, né? É que ele mata as pessoas muito rápido. Então mata antes de transmitir, às vezes.
É, isso aí é triste, né? Coitado. Coitado do Ebolinha, né? O Ebolinha não consegue nem matar.
O Ebolinha, coitado do Ebolinha, nossa. Que triste.
Eu acho que ninguém nunca disse essa frase na vida.
Não duvide do ser humano, meu cara.
É. Agora, pode existir uns malucos que nem a gente fazendo exatamente um podcast em algum lugar do mundo falando sobre exatamente a mesma coisa, né? Agora vamos pra terceira notícia. Influencer fica sarrando por 8 horas em live.
Eu vi essa merda, eu vi, é brasileiro, né?
É brasileiro.
É os irmãos, o que? Como é que
era? Irmãos Bert, caralho.
Isso mesmo, daquela música lá, uma música que como dizem meus colegas, é uma da é a 24ª maravilha do mundo.
Caralho, cara. Mano, isso é muito
bizarro. Peraí, mas ele só quis fazer um novo recorde ou já existia um anterior de 7 horas e meia?
Ó, vamos ler a matéria. Eu acredito que já deveria existir, né?
Manda aí, manda aí, manda aí.
Porque a gente nunca pode duvidar do ser humano. Bruno Berti se diz sarrador profissional.
Meu Deus. Manda essa matéria, pô.
É muito ridículo, cara. Ele se diz sarrador profissional e só encerrou a transmissão porque acabou banido. E não tem esse detalhe, só foi isso. Ele só parou porque pararam ele. Na verdade, ele não parou, pararam o garoto. Não deixaram ele sonhar. Não,
mas ele tinha a intenção de aparecer no Guinness Book ou... Resolveram? Por esse tanto de sarrada, ele vai pro Guinness.
Não, eu acho que foi pelo Guinness mesmo, porque eu ouvi em algum lugar falando de Guinness, mas enfim, vamos...
Ah, não, tá aqui, com a intenção de entrar no Guinness World, isso mesmo.
Ah, sim, não, exatamente.
A live no TikTok, meu parceiro.
Não contente com os 2 milhões e 600 mil seguidores no Instagram e mais de 7 milhões no YouTube, o influencer digital, cara, essa palavra eu acho ridícula, influencer digital. Eu acho que o pior do que isso é quem coloca na descrição do Instagram que é digital influencer. Eu acho ridículo.
Meu irmão, tá ganhando dinheiro com isso. Eu coloco o que quiser.
Ah, sim, mas eu acho que não deixa de ser ridículo. O influencer digital Bruno Berti queria mais. Na quinta-feira, dia 28, o jovem que se autodenomina sarrador profissional ficou sarrando por cerca de 8 horas em uma live no TikTok com a intenção de entrar pro Guinness World Records, o livro dos recordes. Rapaziada, é o seguinte, eu não estava postando nada no Instagram porque eu tô na live do TikTok faz 6 horas, tô sarrando faz 6 horas. Eu sou sarrador profissional e vou bater o recorde.
O que define um sarrador profissional?
Eu não sei, cara. Eu sou sarrador profissional e vou bater o recorde do menino.
Técnica milenar. Que tipo de técnica milenar a pessoa tem que ter treinado durante anos para se tornar um sarrador profissional? Será que tem que ser proficiente em sarrada no ar junto?
Talvez, tem que saber vários movimentos, né? Tem que ser sincronizado, será? Será que tem que ter aerodinâmica? Tem que ter velocidade, ritmo? Caramba. Eu sou sarrador profissional e vou bater o recorde do menino que mais sarra sem parar do mundo, declarou o influencer, convidando seguidores para acompanhar o desafio. Primeiro, eu quero dar parabéns para ele e parabéns para quem segue ele, né, cara? Porque eu não, o cara tá na grana dele, agora mais maluco, acho que quem é maluco mesmo é quem acompanha um retardado desse, né, cara?
Porra. Não, cara, tem muita gente por aí, ó, que faz bosta, os outros só gostam, acha divertido, às vezes, porque, sinceramente, você vê um cara fazendo demência, você não dá vontade de ver?
Dá, dá.
Você não vê umas notícias retardadas, fala, caceta, eu quero ver isso, né?
Sim, sim.
Então, é assim que é fabricado Parabrisa News, né?
Exatamente.
Cara, uma notícia retardada. Vou comentar sobre.
Exatamente. Continua lá. O jovem insistiu que queria quebrar o recorde mundial de maior sarrador, mas acabou não conseguindo.
Olha só, aí, olha essa merda. Ele queria quebrar um recorde, mas acabou não conseguindo. Quem tinha sarrado por tanto tempo antes?
Cara, eu não sei, cara.
Será que... eu nunca tinha ouvido falar da categoria... Mas se bem que eu não ouvi falar da maioria da categoria do Guinness Book. Uma categoria de sarrar por maior
tempo. O Guinness Book é o livro dos desocupados. Inclusive, merece um podcast só sobre o Guinness Book. Tem umas categorias muito malucas, por exemplo. Tem umas que são até interessantes, que nem, por exemplo, a maior pizza do mundo, a maior bolo do mundo. Isso aí eu acho legal. Agora, tem uns negócios nada a ver, tipo, o cara que estoura mais balões em, sei lá, em 5 segundos, ou 5 minutos, entendeu? É tipo uns negócios bem específico, aí fica esquisito. É como se comida gigante fosse normal, mas beleza.
Não, é pra qualquer coisa. Se uma pessoa fez bagulho na cagada absurda, mas gravou, é Guinness Book.
O jovem insistiu que queria quebrar o recorde mundial de maior sarrador, mas acabou não conseguindo. 8 horas após começar o desafio, Bert foi ao Instagram e declarou que acabou banido da rede social e por isso não conseguia continuar com o desafio. Cara, tem até um vídeo, não sei se você viu.
Eu tô vendo.
Tem um vídeo aqui do Instagram. Não, olha isso. Vê o vídeo.
Não, comecei a duvidar. Será que realmente tem essas 6 horas aí no, na live? Dele só parado, sarrando?
Não, porque aí que tá o detalhe. Isso tudo foi ao vivo, sim, aconteceu. Pô. Então, cara, eu não duvido, cara, eu não duvido. E não, e ele sarra de um jeito muito estranho, cara. Ele não sarra direito, esse cara.
Não é sarrado, ele só tá batendo a mão na virilha.
É, cara, imagina, caralho, mano, eu não quero ler isso mais não, que eu tô perdendo ponto de QI com ele.
Mano, meu braço tá doendo pra cacete. Mano,
eu não consigo nem bater uma por muito tempo e esse cara com... Cara. Se fuder, porra.
É, chega dessa merda.
Chega dessa merda.
Qual outra notícia você tem pra nós?
Uma notícia agora pra entrar num clima mais leve, né? Mulher mantém corpo da avó em freezer por 16 anos para continuar a receber a pensão.
Olha só, mais leve.
Mano.
Mais leve, olha só, mais coisa mais tranquila pra nosso povinho aí, ó.
Qual o nível de doença que a pessoa tem de congelar a avó? É um picolé de idosa, cara.
Você quer saber a resposta pra isso mesmo?
Eu quero.
A resposta é dinheiro?
Sim, sim. É, cara, isso é perigoso. Isso é perigoso pra gente. Porque daqui a pouco a gente vai chegar... Eu conheço a gente vai chegar na conclusão que vale a pena congelar a avó.
Eu prefiro não entrar nessa discussão, porque depois eu falo, ah, não, mas você concordava com isso aí, ó. Então, não sei se eu concordo. Porque se começar a discutir demais, você começa a concordar.
É!
Você vê um lado positivo. É,
daqui a pouco eles vão cancelar, gente. Vamos lá. Uma mulher de 61 anos, caralho, ela já tinha 61 anos, foi detida na última quarta-feira após manter o corpo da avó em um freezer por mais de 15 anos, com o objetivo de continuar recebendo pensão. O caso aconteceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos. As informações são do jornal norte-americano The Philadelphia Inquirer.
Como funciona o esquema de pensão para ela congelar a avó? Não tô entendendo.
Ó, ela congelou a avó, provavelmente que a avó morreu e morava com ela.
Sim, mas pensão, como é que funciona o esquema de pensão? Teria que, sei lá, provar que ela tá viva, ou então se ela morreu que ela tá recebendo pensão, como é que...
Aí que tá o negócio. Provavelmente nos Estados Unidos não precisa de provar que tá vivo. Porque se fosse no Brasil, você teria que provar que tá vivo, então isso já não daria certo.
Ah, meu cara, no Brasil, teve um cara que fez provou que tava vivo, eu acho que em 2020 ou 2019, sei lá, um negócio assim. Teve um ano que provou que tava vivo. Só que ele não pôde receber o pagamento porque ele não provou do ano passado.
Entendi.
Olha essa lógica magnífica, porque se eu provei que eu tô vivo esse ano, eu tenho que provar que eu tava vivo ano passado.
Exatamente, porra.
Olha isso, velho.
Pisar, cara, Brasil não faz sentido nenhum, cara.
Não, morri, mas já voltei aqui, tô bem.
Morri, mas passo bem.
Morri, mas passo bem. Tô susto aqui.
Caralho, mas que situação bizarra. De acordo com a apuração do jornal, Cynthia Black recebeu o equivalente a 991 mil do governo federal. É, 991 mil reais, né? No caso, em dois deve dar uns 50 mil dólares, né? Ela relatou que a avó morreu em março de 2004, aos 97 anos. Ou seja, a avó dela morreu quando tava jogando Need for Speed Underground 2. Quando lançou Need for Speed Underground 2, né? Vamos relembrar, né, 2004, pra quem esqueceu o que aconteceu em 2004. É, inclusive, vamos ver agora o que aconteceu de mais importante em 2004. Vamos ver aqui.
Já temos essa notícia maravilhosa. Onde é que ela guardava a avó? Num freezer, esse freezer de bar, na geladeira?
Olha, pra caber uma idosa, eu acho que o jeito mais ideal de você guardar ela seria...
Toda pessoa cabe em qualquer lugar.
Ah, sim, eu falo inteira.
Ah, tá.
Inteira, ó. Primeiro.
É sempre assim, ó. Sempre assim, nunca duvido o que as pessoas falam. Por exemplo, ó, toda pessoa pode pular de paraquedas sem paraquedas, ao menos uma vez. Todo cogumelo é comestível, alguns somente uma vez, mas todo cogumelo é comestível.
Sim,
tudo
sim.
É comestível.
Um guindaste? Será que um guindaste é comestível?
É comestível.
Porra, eu vou comer um na janta hoje, não.
Agora, como é que você vai fazer? Você pode, sei lá, derreter o guindaste e começar a beber, sei lá. Será que beber encaixa no comestível? Ou é bebível?
É, acho que fomos longe demais, né? Acho.
Ah, você deixa ele meio molinho e come. Então vai dar merda, mas é possível.
é totalmente possível derreter um guindaste pra beber ele, cara. Nada daria errado.
Não, não pra beber, você deixa ele molinho pra comer.
Ah, sim, só comer, né? É, beber. Nossa,
que assunto é esse, velho?
Não, enfim, vamos.
Não, esquece.
Esquece. Sei. Ó, primeiro, como o governo não foi verificar que a velha tá com 112 anos? Isso seria um recorde, porque ela morreu com 97. Se 15 anos ela ainda tá de
press feed? Não, não era 120 o um negócio assim, que era o recorde?
É, eu não sei qual que é o recorde. Hein?
Procura no Guinness. Procura, aproveita e vê lá quem que sarrou por 8 horas, mais de 8 horas.
Recorde, vamos ver, recorde de vida, vamos ver aqui, de vida. O título de pessoa mais velha da história é atribuído à francesa Jeanne Camin, que morreu em 4 de agosto de 97. Olha as coincidências, ó, tudo faz sentido. A velhinha morreu aos 97. A mulher mais velha da história.
Nossa, você acha uma data que bate, tudo faz sentido.
É, tudo faz sentido. Plena.
Os alienígenas estão entre nós.
Ela morreu aos 122 anos.
Tô falando que era 120, mais ou menos.
A mais ela.
É, se ela escondesse mais tempo, os caras iam pensar, porra, tem um recorde aí, vamos lá ver. Deu um mole aí, ia poder ganhar coisa no
Guinness. Eu fico imaginando o esforço e os apertos que essa mulher já deve ter passado de alguém, cara, alguém. Tipo assim, sabe como você vai, tem visita na sua casa? Aí a pessoa fala assim, deixa eu pegar água ali no freezer.
Ah, pô. Não, Estados Unidos é cheio de porão lá, bem escondido.
Sim, não sim. Isso não, hein? Porque se fosse no freezer principal, imagina só, o cara vai pegar um refrizão, um refral, e dar de corpo com uma idosa.
Onde é que tá aquela brejona da hora? Então, tá ali tudo. Debaixo da mão da minha avó ali? Só pegar lá. O cara.
Sim, sim. Não, é agora que eu percebi o que você falou. Nossa, não, tá aí mesmo. É o seguinte, na ceia de Natal não falta presunto, né?
Só que... Caralho.
Eles só não usam, né? Inclusive, aí é uma coisa, eu fiquei indignado que essa mulher desperdiçou essa idosa, que a carne dela não tá mais comestível. Talvez dava pra fazer uma dobradinha, pelo menos, na época que ela tinha morrido, não daria, não.
Por que ela não enterrou?
É exatamente isso que eu imaginei. Às vezes deve ser pra não feder, né?
Porque foda-se. Não, porque tipo, não feder o quê? Enterra. Nem enterra normal, cava, enterra. Porque se ela escondeu, ela tava morta, escondeu no freezer. Por quê?
É, cara, eu também não entendi.
Se as pessoas não iam lá olhar, não iam lá verificar...
É que eu sou especialista em enterrar corpos, e o seguinte... Quando você enterra um corpo, ele mesmo enterrado, ele exala cheiro.
Não, por isso que...
Por isso que as pessoas são enterradas em caixão.
É, mas enterrado a 7 palmos, que aí, né, o cheiro não vai muito também.
Ah, não, porque se você enterrar 6...
Nossa, meu Deus.
É, porque se você enterrar 6, aí cheira, né? Agora 7, não.
Não, mas agora enterra numa caixa, sei lá, enterra qualquer coisinha que tampa ela lá, mano.
Não, se ela tiver, se você quer enterrar, você e o ouvinte, você tá querendo enterrar...
Não é mais fácil deixar no freezer no porão, né?
Não, você ouvinte que tá querendo se ver livre de um corpo aí, é só você pegar como que fala? Você tem uma capa pra violão sobrando aí na sua casa, você pode guardar um defunto nele. É um bom uso aí pra capa de violão que você tiver sobrando. Enfim, antes que sejamos presos...
Tem um brasileiro da outra que... Procura na internet o tamanho de um fêmur pra poder enterrar os ossos do marido dela. Aí usa uma capa de um violão. É um fêmur brasileiro aí, tem bagulho desse.
Caralho, que isso,
cara. Ela quer mudar o osso, quer enterrar em algum lugar, sabe? É um negócio assim. Não é tão nojento quanto você tá
pensando.
Já tava tudo só osso mesmo. Porque eu acho que ele ia mudar os ossos de lugar. Pra poder esconder, né? Colocou dentro na capa de.
Ah, sim.
De violão.
Caralho. Cara, é tá osso, né? É foda.
Nossa, meu Deus, só as piadas horríveis. Puta merda.
Enfim, agora vamos pra quinta e última notícia. Talvez última notícia, acredito que sim.
A saideira, saideira.
É que é a seguinte.
Lança.
Pote de bronze de 2000 anos é encontrado com um líquido misterioso na China.
Tá, mas...
Em formato de cisne... O frasco data da virada entre dinastias Qin e Han e conta com mais de 3 litros de substância desconhecida. Tá aí novamente o chinês mexendo com o que não deve. Imagina o que caralhos pode ter num líquido de 3 mil anos, mano. Pode ser uma doença que não tem cura, tá ligado?
Ah, eu vi esse negócio em algum lugar. Eu vi antes essa imagem desse pote de cisne.
Durante escavações na cidadezinha de Sanmenxia, no centro da China, arqueólogos encontraram um pote de bronze com 2.000 anos, em formato de cisne, ou de piroca, né? Nunca se sabe. O frasco ainda continha mais de 3 litros de líquido desconhecido.
Então, se é desconhecido, provavelmente eles fizeram testes para saber o que que era, né?
É, provavelmente, né? Então já.
Então vem aquela dúvida. O que que você acha que isso aqui é esse líquido? Pode ser tanta coisa nojenta, coisa normal, que só envelheceu.
Pode ser um xixizão top
Pode,
de
esse
alguém.
aí pode ser um mictório. Mictório não, como é o
É um
nome daquele?
pinico,
É
é.
um pinico, pode ser um pinico. Ah lá, não tem abertura em cima? Pode ser um
Pode
pinico.
ser um gozador real, não, mas acho que se fosse um gozador real.
Caralho, você sempre leva pro lado da escatologia, né?
É, sim.
Meu Deus!
Caralho.
Pode ser, olha lá, poderia ser, sei lá, um regador, poderia ser um lugar para guardar uns vinhos estranhos.
Sim. É, então, menino Matheus, essa foi a última notícia. Não tão, vamos dizer assim, não tão empolgante, né, quanto a outra, mas nós tivemos umas notícias aí bem engraçadas. Né? Acho que nenhuma dessas superou o cara que transou com chinelo. Né? Mas enfim, então você tem mais algum recado para dar, alguma consideração para fazer, ô menino Matheus?
E quando que eu tenho uma consideração para fazer, não é mesmo?
É, realmente não. Mas enfim. Muito obrigado por ouvir até aqui mais um Parabrisa Podcast. Fique ligado no próximo. Me segue aí no Twitter para saber quando é que vai sair o novo, para sugerir tema. Muito obrigado, valeu!
Valeu.